Muito boa tarde a todas e a todos. Temos hoje connosco o Dr. Vítor Fernandes, a quem agradeço a sua presença nesta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Relembrar que o objeto desta Comissão é, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, bem como a apreciação da atuação dos seus órgãos societários. Incluindo os da administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Gostaria também de relembrar que, à luz do seu regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, são um instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, e é através destas comissões parlamentares de inquérito que o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da administração pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e a aquisição seguirão a grelha de tempos habitual. Neste caso não haverá uma intervenção inicial por parte do depoente, porque assim me transmitiu essa vontade, uma primeira ronda de 5 minutos de pergunta e resposta e uma segunda ronda no mesmo modelo. Se for necessário, haverá uma terceira ronda com perguntas até 2 minutos e resposta final conjunta. A audição será pública, a não ser que, por razões que se justifiquem e que, por razões fundamentadas e justificadas, assim seja necessário, haverá uma ronda final para resposta a perguntas que tenham ou que possam remeter para matérias que estejam sob o direito de reserva ou sigilo bancário. E assim sendo, vamos começar esta audição. Vamos começar esta audição pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos. Dr. Vítor Fernandes, eu penso que talvez fosse útil se começasse por nos indicar quando é que entrou para a Caixa e que pelouros e que atividades é que desempenhou desde a altura em que entrou, que penso que terá sido por volta do ano 2000, 2001, mas talvez precisar essas datas e os pelouros pudesse ser útil.
Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu entrei para a Caixa em meados de 2000, após a aquisição por parte da Caixa da Melhor Confiança. Portanto, eu era 2000. Nessa altura, como sabem, a Melhor Confiança fazia parte do grupo Champalimaud, foi adquirido pela Caixa Geral de Depósitos. Eu, na altura, era presidente da Melhor Confiança e, nessa altura, o professor António de Sousa convidou-me para também assumir as funções, para além de presidente da área dos seguros, que depois acabou por ser vice-presidente, mas responsabilidade na área dos seguros, e também de administrador da Caixa. Nessa altura tinha os pelouros dos seguros, naturalmente, e tinha um pequeno pelouro na Caixa que tinha a ver com a gestão dos bens recebidos em dação e pagamento. Portanto, tinha basicamente a minha atividade centrada na área dos seguros, até, aliás, o meu gabinete principal até era nos seguros. Não sou capaz de precisar a data concreta, mas por volta de 2003 pediram para eu assumir também responsabilidades na Caixa relativos à informática e à organização. E assim tive, portanto, para além dos seguros, organização e informática, até 2004, para aquele período em que a Caixa não teve um conselho, teve um conselho de administração e uma comissão executiva, na altura do engenheiro Mira Amaral, em que eu voltei outra vez a só ter o pelouro dos seguros, porque fiquei só no conselho de administração e fiquei só com a área dos seguros, porque havia uma comissão executiva da Caixa. Quando esse modelo se desfez, com o Dr. Vítor Martins, eu tenho quase a certeza que continuei também só com o pelouro dos seguros. No último mandato do Dr. Santos Ferreira, portanto, em 2004, penso que essa é a data, para além dos seguros, fiquei com o Pelouro, 2004 ou 2005, tenho aqui a data, mas não... Eu por acaso tenho aqui, apontei, estive a rever isso. Os pelouros não, as datas, portanto, 2005, agosto de 2005, portanto, com a entrada do Dr. Santos Ferreira, então fiquei com o Pelouro dos seguros que mantive e gostava de recordar aos seus deputados que nessa altura os seguros tinham crescido porque se tinha comprado a Império Bonança. Fiquei com o Pelouro dos seguros, fiquei com o Pelouro da informática novamente, dos meios de pagamento, do marketing e do crédito à habitação. E assim fiquei até 2007, até o final de 2007.
E foi nessa altura, quando esteve ligado aos seguros do Grupo Champalimau, que conheceu também o Dr. Santos Ferreira, mesmo antes depois de se ter reencontrado com ele na Caixa, ou não tinha ligação ao Dr. Santos Ferreira?
Eu conheci o Dr. Santos Ferreira na Mundial Confiança, portanto eu não o conhecia, portanto ele foi administrador da Mundial Confiança e foi na altura em que eu fui contratado como diretor da Mundial Confiança pelo antigo presidente da Mundial Confiança. Portanto, foi aí que o conheci.
E, portanto, conheceu o Dr. Santos Ferreira antes da Caixa Geral de Depósitos. Já se conheciam quando o Dr. Santos Ferreira foi para a Caixa Geral de Depósitos, digamos assim?
Já nos conhecíamos.
Quando entrou para a Caixa, que foi precisamente no ano 2000, uma altura em que a Caixa tinha uma grande exposição ao BCP, essa fruto da aquisição de aquisição e depois de revenda de parte do grupo do Banco Pinto de Sotomayor, essa era uma preocupação dentro da Caixa? Ou seja, a exposição a um banco concorrente privado era uma preocupação dentro da Caixa?
Era uma preocupação e houve sempre a intenção de reduzir a exposição ao BCP. Aliás, na altura falava-se em ter uma participação na ordem dos 2%.
E dentro dessa lógica, há uma questão que eu gostaria de esclarecer. Em 2001, apesar da lógica de desfazer a posição no BCP que vinha desde 2000, em 2001 a Mundial Confiança exerceu o direito de subscrição no âmbito de um aumento de capital do BCP. Tem memória disso?
Confesso-lhe que não, mas se foi um aumento de capital, normalmente se não acompanhamos o aumento de capital somos diluídos e perde valor, mas não me recordo.
E também não tem, e tem memória da discussão sobre a compra da totalidade dos seguros Bonança ao BCP? Ou seja, essa discussão estratégica na Caixa Geral de Depósitos?
Sim, isso tem alguma memória, sim.
E sabe-nos dizer qual era a lógica que estava por trás desta aquisição? Numa altura em que o BCP precisava também de se desfazer de posições porque estava com problemas financeiros.
Bem, tenho bem presente. A ideia na altura foi criar um grupo segurador com dimensão ibérica, forte de dimensão, e ao mesmo tempo aproveitar essa transação para reduzir a exposição no BCP. E, portanto, conjuntamente com a transação de compra da Império Bonança, fez-se uma venda de ações do BCP.
E a venda de ações do BCP foi feita em mercado ou foi uma venda de ações do BCP coordenada?
Foi vendida em mercado.
Mas eu isto não tenho presente e também gostaria de esclarecer. Qual foi a contrapartida da compra dos seguros pela Caixa? Foi pago em participações ou foi pago diretamente em cash?
Estive a consultar, não. A Império Bonança custou cerca de 350 milhões de euros, qualquer coisa assim. E quando se fez a transação da Império Bonança, ficou logo combinado, pelo menos a ideia que eu tenho, que nesse momento haveria uma venda organizada de uma percentagem do BCP que eu não sou capaz de precisar.
Nesta altura em que a Caixa está a tentar desfazer uma posição do BCP, em que o BCP está a tentar, simultaneamente, embora na altura ninguém soubesse, livrar-se do problema criado com os offshores, com a compra também de ações do BCP, há um administrador do BCP, Góis de Ferreira, que vai pedir um empréstimo à Caixa de 46 milhões para comprar, nem foi comprar, foi refinanciar uma posição no BCP a uma empresa própria. Portanto, ele comprou ele próprio ações do BCP que estavam financiadas no BCP e que agora transitaram para a Caixa. Teve conhecimento desse crédito?
Senhora Deputada, não tive conhecimento, como expliquei, os meus pelouros eram fora, quer da área de crédito, quer da área de risco. E, portanto, não tenho memória desse facto. Para ser completamente sincero, nós recebíamos a cópia das atas dos conselhos de crédito e, portanto, deve ter passado pelo meu gabinete a ata onde essa operação foi realizada, mas não tenho memória da operação.
Nem tem memória de alguma vez alguém ter questionado essas operações ou de se ter criado um desconforto com essas operações?
Não tenho nenhuma memória sobre isso. Aliás, não tenho memória de se discutir operações de crédito em Conselho de Administração.
E voltando 2 anos atrás, mesmo quando o Dr. Almerino Marques, em 2002, questionou decisões de crédito e de forma bastante visível e pública, isso não causou uma discussão interna?
O conhecimento que eu tive da carta do Dr. Almerino Marques penso que foi pelos jornais. E provavelmente porque o professor António Sousa o teria comentado. Não me recordo de alguma vez o Dr. Almerino Marques ter questionado em Conselho de Administração as políticas de crédito da Caixa.
Nem o Dr. Tomás Correia?
Também não tenho nenhuma recordação que o Dr. Tomás Correia tenha questionado as políticas de crédito na Caixa, no Conselho de Administração.
Mas esteve presente na célebre, não é bem célebre, mas na reunião em que o Dr. Tomás Correia faz uma declaração de voto em que abertamente diz que se sente desconfortável com algumas operações de crédito do passado.
Estive nessa reunião, mas foi a primeira vez que eu me recordo que do Dr. Tomás Correia tenha referido alguma coisa em conselho sobre em matéria de crédito da Caixa.
E já depois de 2004, já em 2006 e em 2007, quando a questão do BCP se torna demasiado visível para poder ser ignorada, ainda mais no meio, teve conhecimento que a Caixa estava a financiar acionistas do BCP ao ponto de ficar com 8% do BCP penhorado nesses empréstimos para a compra de ações?
Sr. Deputado, como lhe referi há pouco, como eu recebi as atas, deveria ter conhecimento. Verdadeiramente não me recordo, aliás, penso que não existe nenhuma informação de gestão que tenha circulado na Caixa nessa altura com a exposição indireta que a Caixa tinha ao BCP.
Mas não era falado internamente? Nunca teve uma conversa com ninguém sobre a exposição da Caixa, os empréstimos da Caixa? Passou-lhe totalmente ao lado e nunca teve conhecimento que a Caixa fazia estas operações?
Eu tenho uma recordação de uma vez ter sido chamado ao gabinete do Sr. Vice-Presidente, eu e mais colegas, para falar num eventual financiamento a um cliente para comprar ações do BCP. Aliás, até recordo agora que foi no segundo semestre, só podia ser no segundo semestre de 2007, porque a cotação já tinha ultrapassado 4 euros. Recordo que foi uma reunião informal em que se pretendeu ouvir a sensibilidade das pessoas que estavam naquela altura no Conselho, ou melhor, no andar da administração, e foi perguntada a opinião se deveríamos fazer uma determinada transação, e a opinião foi expressa naquela reunião e a operação não foi feita.
E qual foi a razão para não se fazer a operação? Já agora pergunto-lhe quem era o cliente, qual o montante e porquê é que não foi feita?
Eu, o cliente, não tenho a certeza absoluta quem era, sei que não era José Berardo, mas não tenho a certeza quem era, a operação não foi feita, muito menos me lembro do montante.
Não gostei de dizer qual é a ordem de grandeza do montante.
Poderia, eu acho que devia ser qualquer coisa nas dezenas de milhões, mas não eram centenas, calculo, mas
e, não. E isto foi no segundo semestre de 2007, não nos consegue dizer precisamente quando é que aconteceu?
Eu só me recordo que uma das razões porque houve uma opinião de não fazer era porque a cotação do BCP já estava muito alta, já tinha ultrapassado os 4 euros e, portanto, portanto eu fui ver agora quando é que o BCP tinha ultrapassado os 4 euros e, portanto, só podia ser no segundo semestre.
Mas tem conhecimento que a Caixa realizou empréstimos para compra de ações BCP mesmo depois disso? Deixa-me reformular. O que é que fez com que essa operação causasse uma reunião informal, sendo que outras operações análogas e similares estavam a ser feitas?
Porque a razão da reunião, presumo, tinha a ver com outras operações do passado que tinham sido feitas, era mais uma operação e, portanto, eu acredito que o senhor vice-presidente na altura quisesse ter algum conforto dos colegas e perguntou qual era a nossa opinião.
Recordo-me só quem era o vice-presidente na altura.
Dr. Maldonado Gonelha.
E alguma vez neste período e até à sua saída da Caixa reuniu com algum acionista do BCP?
Nunca.
Portanto, até ser administrador do BCP... Nunca se encontrou, administrador não, até sair da Caixa Geral de Depósitos, nunca se encontrou com nenhum acionista do BCP?
Nunca.
E internamente dentro da Caixa falou com Armando Vara e Santos Ferreira? Não é se falou, porque isso falou de certeza, é quando é que foi a primeira vez que falou com Santos Ferreira e ou Armando Vara sobre a ida para o BCP?
Quando o Dr. Santos Ferreira me convidou para ir para o BCP.
E quando é que o Dr. Santos Ferreira o convidou para ir para o BCP?
A memória que eu tenho foi no final de 2007. A data, o dia preciso, não me recordo.
Mas quando... Qual é o momento em que a lista fica completa? Há um momento em que uma lista tem que estar completa para ser apresentada a acionistas. Qual foi o momento em que essa lista foi apresentada informalmente ou formalmente a acionistas e, portanto, ficou completa? Mesmo sem ter a data... Qual é o evento onde essa lista tem que ser apresentada? Porque eu não acredito que a lista seja apresentada e elaborada e terminada unicamente no dia da Assembleia Geral. Os acionistas têm que se pôr de acordo antes sobre uma lista.
Até há um requisito legal. A memória que eu tenho é que a Assembleia Geral foi em 15 de janeiro. Ora, eu acho que o requisito legal é 15 dias antes. Não tenho a certeza absoluta, portanto a lista deve ter ficado pronta nos últimos dias de dezembro de 2007.
O Sr. José Berardo disse-nos aqui que há uma reunião no dia 22 de dezembro na EDP com vários acionistas e o que nos disse o então acionista José Berardo é que nessa reunião já havia um pré-acordo sobre a lista a apresentar. E por isso eu pergunto-lhe se o seu nome estava em cima da mesa nessa data em que alguém terá sugerido uma lista encabeçada por Santos Ferreira ao BCP.
O Dr. Santos Ferreira convidou-me para o acompanhar para o BCP. Tudo o resto foram dermaches do Dr. Santos Ferreira no âmbito da preparação da sua lista. Portanto, quando a lista ficou completa, que nomes é que tinha a lista, eu só soube mesmo no momento em que a lista foi apresentada.
Mas eu tento imaginar o que é um processo destes, numa confusão enorme no BCP, de elaboração de uma lista. E na minha imaginação, tão realista quanto possível, se eu tivesse que ir a uma reunião de acionistas defender uma lista, eu ia garantir que as pessoas que eu ia defender pelo menos estavam disponíveis ou aceitavam. E por isso lhe pergunto se o Dr. Santos Ferreira não lhe mencionou que queria ter um ok ou uma manifestação de disponibilidade para poder apresentar o seu nome na reunião de acionistas na EDP.
Admito que sim. Só mais uma nota. Eu na última semana de dezembro estava de férias. Deve ter sido ali por 23, 24, 22, presumo eu. Não sou capaz, não tenho memória para precisar a data em que o Dr. Santos Ferreira me convidou.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Vítor Fernandes, que foi administrador da Caixa entre 2000 e 2008 e, portanto, pode com certeza ajudar-nos a perceber muito do que se passou na Caixa nestes anos, que afinal são grande parte dos anos desta Comissão de Inquérito. Eu gostava de começar por lhe perguntar o seguinte. Enquanto existiu funções de administração, a Caixa teve três presidentes diferentes. O professor António Sousa, o Dr. Vítor Martins e o Dr. Carlos Santos Ferreira. Eu gostava de saber se durante este período as práticas e os estilos de liderança eram semelhantes ou se há diferenças substanciais entre uns períodos e outros.
Naturalmente que os estilos de liderança são diferentes.
E na concessão de crédito, havia práticas substancialmente diferentes de uns períodos para os outros ou não?
Sra. Deputada, como referi há pouco, não tive qualquer função nem na área de crédito, nem na área de risco, nem na área comercial. Portanto, eu tinha que estar a participar ativamente nas decisões de crédito para poder perceber se havia alterações substanciais às práticas de crédito. Aquilo que eu lhe posso dizer é que em matéria de políticas de crédito não notei nenhuma diferença.
Isto leva-me à pergunta seguinte. Todos os administradores têm assento nos conselhos de crédito?
Em teoria, todos os administradores têm assento no conselho de crédito.
Em teoria e na prática?
Sr. Deputado, na prática, calculo. Bom, eu tinha funções, como referi à Sra. Deputada, tinha funções na área dos seguros. Ainda por cima, nos últimos anos, com a integração da Império Brança no grupo, calcula que o meu tempo era bastante passado no Calhariz. Tinha funções na área informática, também calcula que a área informática da Caixa é um pelouro com alguma dimensão, para além do marketing, meios de pagamento e outros. E, portanto, não tinha tempo para me dedicar também às operações de crédito. Portanto, achava que não tinha que ir aos conselhos de crédito, porque então não havia tempo para me ocupar dos meus pelouros.
O professor António de Sousa disse-nos aqui que havia dois administradores que normalmente não iam aos conselhos alargados de crédito. É por isso, é por esse motivo que está aqui a descrever. Sabe, é que para nós é importante perceber o funcionamento e é impossível percebê-lo sem fazer estas perguntas, porque como as atas não são justificadas e detalhadas, é muito difícil para nós chegarmos à conclusão de como é que as coisas funcionavam, porque temos apenas vestígios lacónicos escritos.
Sr. Deputado, eu estou aqui para responder a todas as perguntas que souber.
Uma outra pergunta. No Conselho de Administração de 17 de julho de 2001, é referida à aprovação de orientações propostas pela DGR, pela Direção de Risco, na informação 43/2001 para operações de crédito que envolvessem reestruturações. E num dos pontos, aquilo que é dito é que, por regra, as empresas do Grupo Caixa não deverão tomar posições de outros credores. Ora, nós tivemos aqui vários exemplos ao longo desta comissão, sobretudo, eu estou-me a lembrar do caso Selenis, do caso Easyview, em que de facto, até no caso Jobrardo, em que de facto a Caixa se substitui a outros bancos e toma a posição de outros bancos, até em posições, em operações de reestruturação. Eu gostava de saber se tem memória desta recomendação e se sabe explicar porque é que ela não foi cumprida em alguns casos.
Sra. Deputada, não tenho, mas posso acrescentar que normalmente as normas definem políticas. Depois as políticas têm que ser aplicadas na prática e há, em algumas circunstâncias, exceções à política. É uma situação normal, não pode é ser regra.
Mas é normal que num processo de reestruturação haja um banco que se vá substituir a outro, ou seja, que ocupe numa operação de reestruturação, isso é comum?
Só analisando caso a caso.
Gostava também de saber o seguinte, nós ouvimos ontem aqui o doutor Tomás Correia e uma das coisas que foi discutida e que já foi mencionada, aliás, aqui hoje, é um célebre Conselho de Administração em que ele fez uma declaração de voto, eu imagino que se lembre, porque eu creio que as declarações de voto não eram propriamente comuns. Eu gostava de entender, porque eu fiz-lhe esta pergunta e vou fazê-la da forma mais cândida que eu acho que se pode fazer. A explicação que ele nos dá é de divergências em relação à concessão de crédito. Eu gostava de saber se se lembra destas divergências e de quais eram. E depois, por outro lado, na realidade, aquilo que é descrito na declaração de voto tem a ver com a distribuição de pelouros e com o descontentamento dele face à distribuição de pelouros, que ele interpretou como uma retaliação por ter sido divergente em algumas concessões de créditos. Eu gostava de saber a sua versão do que aconteceu.
A única memória que eu tenho dessa ata é precisamente a questão dos pelouros. E como disse há pouco, eu não me recordo que em Conselho de Administração se tivesse discutido anteriormente algum problema ou mal-estar na concessão de crédito da Caixa.
Mas na altura lembra-se de ele ter levantado essa questão.
Agora, depois de reavivar a memória, sim.
E não foi o único. O doutor Almarindo Marques também, a determinada altura, levanta algumas questões. Isso foi discutido?
Como lhe disse, não me recordo, e penso que não. Quando eu digo não recordo, é porque não tenho a certeza absoluta. Mas tenho uma grande probabilidade de poder dizer que não me recordo de ter sido discutido ao nível do Conselho de Administração qualquer mal-estar. Estou a falar de mal-estar sistemático, não estou a falar que pode ter acontecido um evento qualquer. Mal-estar no que diz respeito à prática de concessão de crédito da Caixa Geral de Depósitos.
Mas o que eu quero perceber é, do ponto de vista da política de concessão de crédito, disse-nos há pouco que o seu pelouro era os seguros, mas a verdade é que foi 8 anos administrador da Caixa Geral de Depósitos, depois foi para o BCP, quando o Presidente e um outro administrador foram para o BCP. Foi também, tanto quanto sei, administrador da SES, que é um fundo para os quais, aliás, acabam por transitar vários créditos problemáticos de vários bancos, entre os quais vários que nós temos discutido aqui, como o caso de Valdelobo. E administrador também do Novo Banco. Portanto, tem lidado, mais do que com certeza qualquer pessoa nesta sala, com muitos dos créditos que nós hoje consideramos problemáticos e de muitos destes créditos mal parados. O que eu lhe pergunto é o que é que correu mal?
O que é que correu mal? Eu não sei se vou ser muito simpático, mas nós assistimos em 2008, em 2009 e 2010 à maior crise do século XXI e provavelmente a maior crise depois de 1930. Eu acho que essa é uma razão para que as coisas tenham corrido mal. Mas nem tudo correu mal. Mas essa pode ser uma boa razão. Eu sei que não estou a ser simpático, mas é um facto.
O que eu quero perceber, para além da concessão destes créditos, e depois já lá iremos com mais detalhe, é, no que toca à monitorização e à monitorização da execução, porque é que as coisas são tão lentas? Eu vou usar um exemplo. Por exemplo, Vale do Lobo. Porque é que entre o momento em que há o primeiro incumprimento, e eu percebo a crise e o facto de haver um projeto que é, no fundo, um resort que depende de vender casas, de repente as casas deixam de se vender, mas porque é que há um espaço de 10 anos entre este momento e o momento em que este projeto transita para um fundo sem que aparentemente haja praticamente nenhuma atividade na Caixa? O que é que explica isto?
Oh, Sra. Deputada, eu não conheço o caso em concreto, não. Nem sei quando é que entrou em cumprimento.
Posso lhe dar outro exemplo, e que se passou também durante o tempo em que era administrador na Caixa. João Berardo, o que é que explica que alguém tenha um crédito para concessão de ações, chega a um determinado momento, as ações desvalorizam, não são pagas e aparentemente passaram 10 anos e muito pouco foi feito.
Sr. Deputado, estive a ouvir o Dr. Cabral dos Santos e ele referiu aqui que o crédito entrou em cumprimento algures no terceiro ou quarto trimestre de 2008. Eu saí da Caixa no final de 2007.
Eu estava a apelar à sua experiência e talvez ao meu pressentimento, que pode ser apenas um pressentimento, de que estes problemas creditícios, sobretudo com este último devedor, possam não existir apenas na Caixa, mas é apenas um pressentimento e não uma acusação, uma afirmação ou um facto.
Senhora Deputada,
com certeza, para terminar, a inspeção do Banco de Portugal ao crédito garantido por títulos em 2011 refere um financiamento a Berardo de 1 milhão de euros por pedido do BCP. Parece que houve uma renegociação com o Santander, em que o Santander conseguiu ficar sem estas dívidas e o BCP, na altura em que já lá estava, curiosamente, a seguir ao crédito da Caixa, o BCP toma a posição do Santander e a Caixa, nesta reestruturação, fica também exposta em mais 1 milhão de euros. Eu gostava de saber se me consegue explicar porque é que isto aconteceu.
Sr. Deputado, eu penso que não devo nem posso falar da minha atividade enquanto administrador do BCP.
Se ela tiver relação com a Caixa, e no caso tem, porque a Caixa participou na operação? É no que diz respeito ao BCP, é apenas no que diz respeito à Caixa, mas a Caixa ficou exposta em mais 1 milhão de euros, foi parte ativa na operação.
Mas eu não conheço essa operação.
Muito obrigado. A vez agora ao grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. Vítor Fernandes, já nos disse que foi administrador da Caixa entre 2000 e finais de dezembro de 2007, que ocupou pelouros que não tinham a ver diretamente, ou que não tinham a ver com a questão da concessão de crédito e com o risco, portanto, pelouros da área dos seguros, de informática, marketing, etc. Mas, de qualquer forma, era membro do Conselho de Administração, que é um órgão colegial, e mesmo não sendo responsável direto pelo crédito, pela concessão de crédito, acompanhava e tinha uma ideia, pelo menos global, do que se passava na Caixa em termos de concessão de crédito. E é nesse sentido que eu vou fazer as perguntas, sabendo que não era responsável pelo pelouro, mas que não desligava, quando estava no Conselho de Administração, quando se começava a discutir assuntos que não fossem dos seus pelouros, provavelmente não desligava. E, nesse sentido, queria-lhe perguntar o seguinte. Ontem, o Dr. Tomás Correia disse aqui que a Caixa tinha uma prática conservadora, no sentido de prudente, no que diz respeito à concessão de crédito, e que por volta do ano 2000, foi nessa altura que ele citou, essa prática começou a perder-se, ou seja, passou-se de uma prática prudente da concessão de crédito para uma prática menos prudente ou até imprudente. Eu gostava de lhe perguntar se, como membro do Conselho de Administração, se subscrevia esta afirmação do Dr. Tomás Correia.
Sr. Deputado, quando nasceu a DGR, foi um movimento muito importante na Caixa Geral de Depósitos. Aliás, nem me surpreendeu, porque eu venho de uma atividade, que é a atividade seguradora, em que as áreas de risco e as áreas comerciais têm uma história de grande separação e, portanto, o facto de separar as áreas de risco e as áreas de crédito ou de concessão de crédito na Caixa foi um movimento no sentido da prudência e, portanto, espanta-me que fosse dada uma ideia de que depois de se ter criado uma direção especializada para a análise de risco das operações, se conclua que o crédito tivesse passado a ser menos prudente.
Eu repeti-lhe a afirmação feita ontem nesta comissão pelo Dr. Tomás Correia, apenas queria saber se, como membro do Conselho de Administração, subscrevia esta matéria, esta afirmação. Relativamente à política de concessão de crédito, depois da carta de Almerindo do Marques, já foi aqui referida, em 2002, já o senhor era membro do Conselho de Administração, se de algum momento no Conselho de Administração ou em alguma reunião que tenha participado na Caixa, essa questão, as questões levantadas pelo Dr. Almerindo Marques na sua carta, foram discutidas, abordadas?
Sr. Deputado, eu não tive conhecimento da carta e também tive a ver aqui a inquirição ao professor António Sousa e, tanto quanto eu me recordo, ele também disse que não conhecia o teor da carta.
Mas não teve conhecimento, mesmo indireto, do conteúdo da carta, das questões que eram abordadas na carta?
Não
li, isto passou completamente
despercebido? Não li, nem vi a carta.
Mas é estranho, eu vou ter que insistir, porque há um Conselho de Administração com vários administradores, há um administrador que a certa altura escreve uma carta e vai falar com o supervisor e com o Presidente da República, dizendo que há problemas com a concessão com risco, com a assunção de risco na Caixa. Os restantes administradores nem sabem disso, não leem as notícias, não comentam, não há nenhuma discussão sobre isto?
Foi comentado, mas não se conhecia o teor da carta. Comentado foi porque se viu nos jornais. Agora, não se conhecia o teor da carta.
Se foi comentado internamente, nas reuniões do Conselho, se discutiram, se abordaram, se até se tomaram alguma medida no sentido de dar resposta aos problemas que eram colocados pelo Dr. Almerindo Marques?
Sr. Deputado, eu aquela carta até me surpreendeu, porque o Dr. Almerindo Marques nunca foi a nenhum conselho de crédito.
Com isso está a tentar dizer que as preocupações manifestadas pelo Dr. Almerindo Marques eram infundadas?
Tanto quanto eu conhecia o que se passava na Caixa, não em pormenor em matéria de crédito, mas em termos dos indicadores de risco da Caixa, do crédito em incumprimento, que circulam pelos membros da administração, nunca senti nenhuma preocupação em matéria de admissão de crédito na Caixa.
Portanto, o que nos está a dizer é que, na altura que estamos a referir, o sentimento existente, maioritário, pelo menos, no Conselho de Administração, é que não havia problemas com a concessão de crédito. É isso que está a dizer.
Essa é a minha percepção.
Muito bem. Avançando um pouco, o Dr. Alexandre Santos, que já esteve nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou que em 2005 foram dadas orientações para que a cota de mercado da Caixa, no segmento das empresas, aumentasse significativamente, praticamente que duplicasse. E a pergunta que eu lhe coloco, este assunto deve ter sido discutido no Conselho de Administração, porque tais orientações só podem partir do Conselho de Administração. Se, com o estabelecimento deste objetivo tão ambicioso, sentiu de alguma forma que a estratégia passava por relaxar as exigências relativamente ao risco nas operações, de forma a poder facilitar o aumento da cota de mercado?
Nunca tive essa percepção. Eu penso que essa ambição de crescimento de cota de mercado estava muito focada nas PMEs. Eu tenho uma memória que essa ambição tenha resultado de uma coisa chamada Projeto Líder, presumo eu, e, portanto, nunca houve indicações de relaxar os critérios de risco para crescimento de cota de mercado.
Muito bem. O Dr. Vasco Orei, que também esteve nesta Comissão Parlamentar de Crédito, disse a certa altura algo como o risco não era propriamente um órgão amado na Caixa Geral de Depósitos. E, aliás, ainda ontem tivemos o Dr. Tomás Correia, que, por outras palavras, disse basicamente o mesmo. E eu pergunto-lhe se, como membro do Conselho de Administração, se partilha desta opinião ou se sentia que o risco, a certa altura, podia ser considerado, ou portanto, risco, como um empecilho ao desenvolvimento do negócio.
Num processo de concessão de crédito, é sempre importante haver checks and balances. A área comercial tem ambições de crescimento, o risco tem funções de controle. E, portanto, é natural que a área comercial se sinta um pouco menos livre de fazer aquilo que gostaria de fazer e, portanto, tenham opiniões mais negativas, não digo, mas reservadas sobre o risco. Mas faz parte da atividade bancária haver uma dicotomia entre risco e...
Mas não foi exatamente isso que eu lhe perguntei, não era sobre a área comercial, era-se do ponto de vista dos membros do Conselho de Administração, dos administradores, e o senhor em particular, ou de outros administradores, tinham uma percepção sobre o risco que era um empecilho. Portanto, compreendemos que a direção comercial, quando apresentava uma proposta, poderia ver no risco um entrave a essa proposta. Mas eu pergunto é se, ao nível da administração, existia ou não esse sentimento, essa cultura de alguma aversão. Digamos, se calhar a versão é uma palavra muito forte.
Peço desculpa, não percebi. Não havia, e da minha parte nenhum, como referi, venho de um setor em que as áreas de riscos tradicionalmente estavam sempre separadas das áreas comerciais e, portanto, vivi muitos anos com esse tipo de relação e não tinha nenhuma percepção que houvesse ao nível do Conselho de Administração, um problema pelo facto de existir uma direção de risco.
Não tendo pelouros nesta área, o senhor, nos períodos em que esteve na Caixa, foi um período relativamente extenso, quase de 8 anos, participou em reuniões de Conselho de Crédito ou Conselho Alargado de Crédito?
Participei, mas em muito, muito poucos.
Essas poucas reuniões em que participou, teve essa percepção de que o risco era desvalorizado, desconsiderado, mal amado? Pedia-lhe um esforço para se lembrar?
Não. Havia discussões normais entre o proponente e a área de risco, se alguma observação fosse feita, mas nunca senti essa animosidade.
Avançando agora mais um pouco para o período em que se começaram a registar incumprimentos relativamente aos grandes créditos. Isto fez soar alguma campanha de alarme ao nível do Conselho de Administração? Estamos a falar de incumprimentos de créditos significativos e tinham um peso significativo na Caixa. Se a nível do Conselho de Administração isto gerou algum debate, alguma medida, alguma discussão?
A memória que eu tenho é que até 31 de dezembro de 2007 não houve nenhum alerta de aumento de crédito vencido, de crédito em cumprimento. Não tenho memória que tivesse acontecido.
Não houve, quando começaram a surgir esses créditos, mais ou menos nessa altura do início da crise económica, o Conselho de Administração não debateu estas questões, nomeadamente a necessidade de aumentar nas operações futuras e nas reestruturações uma maior ponderação, dar uma maior ponderação ao risco?
Deputado, eu tenho quase a certeza que até 31 de dezembro de 2007 os indicadores de risco da Caixa não se agravaram, mas não lhe garanto a 100%.
Muito bem, também saiu em finais de dezembro de 2007, portanto poderá não ter apanhado esse período. Agora queria fazer uma última pergunta, depois voltarei na segunda ronda, tenho mais umas questões, mas o tempo passou muito depressa. Já foi referido aqui que o senhor exerceu funções primeiro na Caixa, neste período que estamos a referir, depois no BCP, atualmente no Banco, e que não terá tido nestes bancos uma relação direta com o risco concreto, mesmo assim pode fazer uma apreciação global, e essa é a apreciação global que eu lhe peço que faça. Se considera que as práticas de concessão de crédito da Caixa se estão em linha ou não com aquilo que é a generalidade da banca portuguesa e daqueles bancos que conhece. Não lhe peço uma apreciação detalhada, porque o senhor não trabalhou nessas áreas específicas, mas terá uma ideia dos bancos por onde passou, se na Caixa estava ou não em linha, aquilo que diz respeito à concessão de créditos, em particular dos grandes créditos, com aquilo que eram as práticas dos outros bancos.
As políticas e a organização de risco e de crédito da Caixa à data eram muito semelhantes, com diferenças naturalmente, muito semelhantes àquelas que eu sei que penso que existiam nos outros grandes bancos na altura. Sim, sim, Aileen.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Dr. Vítor Fernandes. Só para recontextualizar e para nos centrarmos aqui em algumas questões, o senhor foi administrador na Caixa Geral de Depósitos no período das maiores perdas da Caixa Geral de Depósitos, conforme são agora conhecidas. A criação da Direção de Gestão de Risco é de 2001. Era António de Sousa presidente e o senhor era administrador. Viveu, portanto, o tempo em que não havia Direção-Geral de Risco e depois houve a sua criação e o início também da sua implementação. Qual foi o seu entendimento acerca da criação desta Direção-Geral de Risco?
A Direção de Gestão de Risco foi uma direção criada para dar parecer sobre as operações de crédito, de angariadas pelas áreas comerciais e controlar todos os outros riscos que um banco tem, o risco de mercado, o risco de liquidez, o risco de taxa de juros, portanto, para criar todo um enquadramento de controle de risco da Caixa Geral de Depósitos que formalmente não existia antes disso. Aliás, eu penso, não tenho a certeza absoluta, que a Caixa até foi razoavelmente pioneira. Penso que só em 2006 é que há um aviso do Banco de Portugal a tornar obrigatório a criação de uma área independente de risco. Não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer.
Ainda acerca deste assunto, era dos que concordava com esta Direção-Geral de Risco ou era dos que entendia que esta direção, de alguma forma, seria uma espécie de um empecilho à área comercial da Caixa Geral de Depósitos?
Como referi há pouco, eu estava habituado, na minha atividade seguradora, a ter a área comercial separada da área de risco. Portanto, para mim era muito natural a criação de uma área de risco no âmbito da Caixa Geral de Depósitos.
António de Sousa disse-nos aqui que, e passo a citar, estávamos no auge de uma certa não aceitação da Direção-Geral de Risco na Caixa Geral de Depósitos, havia bastantes casos em que a Direção-Geral de Risco não dava parecer favorável e as pessoas que trabalhavam há muitos anos na Caixa Geral de Depósitos, como o Dr. Tomás Correia, não estavam habituadas a isso. Havia tensão sobre esta matéria. Fim de citação. Era mesmo assim?
Sra. Deputada, se havia tensão era ao nível dos conselhos de crédito, com os quais eu raramente ia. Nos poucos que fui, não senti essa tensão. Há sempre uma natural troca de opiniões entre áreas comerciais e áreas de risco, mas isso não é tensão, isso faz parte do processo decisional.
Agora, passando aqui para um outro período, e como eu também já disse há pouco, o senhor foi um ator e testemunha privilegiado de um período menos bom, digamos assim, da Caixa Geral de Depósitos, no que ao nível de operações ruinosas diz respeito, como eu já há pouco frisei. Um dos diretores que aqui passou disse-nos que, de todas as administrações com quem trabalhou, foi a de Santos Ferreira a que mais interveio nos processos. Pode-nos descrever as diferenças, se as conhecer, se no seu entender existiam, claro, entre as duas administrações ao nível da concessão de crédito?
Sra. Deputada, eu não me quero repetir, mas se isso aconteceu foi ao nível dos conselhos de crédito. Se eu não ia aos conselhos de crédito, na grande maioria, raramente ia aos conselhos. E como disse, nos aqueles conselhos de crédito onde fui, não senti essa tensão tão forte. Mas também fui a muito poucos, portanto...
Nem ninguém lhe fez saber de nenhum tipo de tensão, para além dessas reuniões mais formais, de uma forma mais informal?
Não.
Avançando agora para o período de Santos Ferreira, o curto, mas infelizmente impactante mandato de Santos Ferreira dá origem a processos ruinosos, nos quais Berardo, Investifino, La Seda, Val do Lobo, o Grupo Lena, a Quinta do Lago, são só alguns exemplos. O senhor nunca teve noção do que se estava a passar na Caixa relativamente a estas situações, em momento algum?
O número que eu tenho na cabeça é que a Caixa tem, ou tinha na altura, qualquer coisa como 80 mil milhões de euros de crédito. 70 e tal mil milhões. Esses créditos são volumosos, são tanto quanto eu... Não sei se representam 1% do crédito da Caixa.
Certo. Só puxando um pouco atrás, que ficou aqui uma dúvida, e porque também já foi falada aqui a questão da carta de Almerindo Marques, mas não querendo voltar a repetir a questão da carta, alguma vez o Dr. Almerindo Marques mostrou algum desconforto no relacionamento entre a Direção-Geral de Risco e a Direção Comercial e a atuação de ambas no Conselho Alargado de Crédito? Nem que tenha sido de forma informal.
Não tenho nenhuma memória disso.
Continuando então, no período de Santos Ferreira, um período negro da Caixa, parece dar a entender que todos fizeram caixinha. Se há algo que nós não queremos num banco público, é que se faça caixinha. Por isso lhe pergunto, e apesar de ter ido para o BCP com Santos Ferreira e Armando Vara, e já falaremos também sobre isso, e no fundo até tem alguma liberdade na medida em que não participava, então, como disse até agora, nos conselhos de crédito, alguma vez sentiu, leu, ouviu ou soube de créditos de favor na Caixa Geral de Depósitos?
Nunca.
O que diz de operações de crédito a Berardo para comparar ações do BCP com rácios de cobertura de 100% e 105%, ao mesmo tempo que investimentos industriais ou não conseguiam aceder a créditos, ou então conseguindo, tinham taxas de spread elevadíssimas e muito superiores e garantias muito mais exigentes?
Deputada, eu não tenho memória de que houvesse problemas de concessão de crédito nessa altura em Portugal. Ou seja, se alguma coisa acontecia em Portugal nessa altura, era excesso de crédito. Sobre essas operações em concreto, não conheço em pormenor, portanto, não sei o que é que lhe posso dizer.
Mas tinha conhecimento que a uns era exigido garantias e avals e a outros não era exigido nada. Tem conhecimento disso? Ou tinha na altura, peço desculpa.
Oh, Sr. Deputado, eu não acompanhava a atividade creditícia da Caixa, caso a caso, conhecia os números em geral, mas os casos concretos em apreço, deixem-me, eu já referi isso e vou voltar a repetir. Eu tinha acesso às atas do Conselho, portanto, eu recebia as atas e se quisesse pormenorizar, poderia fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, não estava no cerne da decisão e nos pormenores da decisão para poder fazer algum juízo de valor sobre a qualidade de decisão de crédito nesses casos concretos.
Ou seja, não tendo conhecimento, acabou por nunca falar com ninguém sobre o assunto, é isso?
Sr. Deputado, quando nós recebemos as atas, com algum tempo, lemos as atas, mas no fundo também há alguma confiança nos colegas que têm essas áreas de responsabilidade. Eu acreditava que os meus colegas me confiavam à área dos seguros e que geria os seguros adequadamente, e portanto tinha essa atividade, as atividades estavam bem separadas. Repara, eu tinha a área dos seguros, a área informática, tinha uma série de áreas que eram bastante absorventes na atividade da Caixa.
De uma forma bastante pessoal, diga-me, hoje em dia arrepende-se de ter confiado dessa forma nos seus colegas?
Oh, Sr. Deputada, eu acho que é uma pergunta, não sei o que é que lhe hei de responder. Não. Um Conselho de Administração é um grupo de pessoas que têm o objetivo de levar a instituição a um melhor patamar. Não, eu acho que a questão se põe de confiar ou não confiar.
Quando sai da administração da Caixa Geral de Depósitos e acompanha Santos Ferreira e Armando Vara para a Caixa Geral de Depósitos, tinha consciência de que no seu tempo, enquanto administrador, a Caixa Geral de Depósitos tinha concedido empréstimos para a aquisição de ações do BCP, nos quais as garantias eram as próprias ações do BCP?
No início tive conhecimento de algumas operações, não por ter participado na decisão, mas creio que nunca vi nenhuma informação de gestão que identificava todas as operações e definia, indicava qual a percentagem que a Caixa tinha indiretamente ou tinha financiado ações do BCP.
Sabia que esse colateral representava, conhecendo alguma coisa, sabia que esse colateral representava cerca de 10% do capital do BCP?
Não tinha essa estatística, portanto não sabia.
Estou quase a terminar. Leu as declarações de Patrick Monteiro de Barros na semana passada?
Não.
Então eu vou passar a citar só uma das frases. Disse que João Berardo foi financiado para adquirir ações do BCP e fazer parte de um núcleo que iria dominar o banco na linha imposta pelo primeiro-ministro de então. Que comentário faz esta frase?
Acho que não merece comentário nenhum.
Eu vou insistir com uma outra frase. Patrick Monteiro de Barros diz ainda e refere que essa estratégia de Sócrates passou por, e cito, colocar no BCP os seus homens de confiança que saíram da Caixa para o BCP. Revê-se nesta afirmação?
Sra. Deputada, não conheço pessoalmente o engenheiro Sócrates. Acho que nunca estive em nenhuma reunião. Acho que não tenho a certeza que não tive em nenhuma reunião com o engenheiro Sócrates. Se alguma vez me cruzei com o engenheiro Sócrates, terá sido numa inauguração qualquer, não faço ideia, num ato público, mas nem isso me recordo. Portanto, eu ser pessoa de confiança do engenheiro Sócrates, não sei como.
É tudo, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Em vez agora ao Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Vítor Fernandes. Queria trazer para aqui outro assunto que ainda não foi abordado nesta audição. Quando foi a primeira vez que ouvi falar do bolo de escarabela?
Logo nas reuniões de conselho da Caixa em que estive presente.
E quem é que colocou o assunto nessa reunião do Conselho de Administração?
Ou foi o professor António de Sousa ou foi o doutor José Ramalho. Ou foi o professor António de Sousa ou o doutor José Ramalho.
E o que é que se recorda dessa reunião sobre este tema?
Nessa reunião não me recordo. Recordo-me do tema. Da reunião específica não me recordo. Isso deve ter acontecido há 19 anos.
Sim, mas não é propriamente um processo vulgar. Foi o maior processo mais ruinoso da história da Caixa Geral de Depósitos. Eu vou-lhe colocar questões mais à frente e não me parece que isso lhe tenha escapado da memória. Até porque fez parte de outras reuniões sobre este processo. Portanto, eu estou-lhe a dar a oportunidade de refrescar a memória e falar sobre o processo. Senão vou ter que o confrontar com outras coisas mais à frente. Portanto, nessa primeira reunião, ou nessa reunião em que o assunto foi pela primeira vez abordado na sua presença, eu pergunto-lhe de que forma é que o assunto foi abordado. Como assunto de tesouraria, um assunto de grande impacto patrimonial negativo na Caixa Geral de Depósitos, de que forma é que o assunto foi abordado?
Sr. Deputado, eu só estava a responder porque estava a especificar numa reunião em concreto. Em geral, o que eu conheço dessa operação...
Não estou a perguntar o que conhece. Eu fiz uma pergunta objetiva. De que forma é que o assunto foi colocado nessa reunião?
Sr. Deputado, eu... O assunto foi colocado com a informação que houve uma operação feita em 99 que estava a levar à Caixa prejuízos significativos.
Nas sucessivas reuniões que tiveram sobre esta operação do bolo de escarabela, certamente que procuraram saber, nomeadamente, quem é que assinou o contrato. Sabe quem assinou o contrato do bolo de escarabela?
Não sei.
Nessa reunião tinham a noção da dimensão do prejuízo e depois da imparidade que este processo ia registar?
Nas primeiras reuniões sabíamos que tinha sido uma transação complexa que tinha um risco muito alto e que, portanto, poderia levar a prejuízos significativos no futuro.
O Dr. António de Sousa, na audição, que nesta comissão de inquérito, na sua audição desta comissão de inquérito, respondeu uma pergunta sobre o tema, dizendo que o Dr. João Salgueiro não sabia certamente o que estava a assinar. Provavelmente o contrato foi assinado pelo Dr. João Salgueiro. Mas depois de ter, certamente, porque tendendo à gravidade do assunto, estamos convencidos que os administradores da Caixa que herdaram esta operação, no seu caso, no caso do Dr. Tomás Correia, foi também participante na decisão e depois foi herdeiro da mesma, mas no seu caso foi só herdeiro da decisão, da anterior administração, certamente que aprofundaram em várias reuniões, e temos aqui essas evidências na documentação fornecida pela Caixa, aprofundaram o seu conhecimento sobre a operação. Corrobora a afirmação do Dr. António Sousa? Acha que a anterior administração não tinha noção completa daquilo que estava a contratar em nome da Caixa Geral de Depósitos?
Eu tendo a concordar com o professor António Sousa, porque a operação era tão gravosa que A única explicação era porque não sabiam que estavam a assinar.
O Dr. Vítor Fernandes, concordo com o Dr. António Sousa, dizendo que esta operação não é tão gravosa que só uma explicação não sabiam que estavam a assinar. É isso, não é? O Dr. Tomás Correia ontem aqui na audição chegou ao ponto de dizer que nunca percebeu porque é que a Caixa pagou e calou. Ou seja, insinuando que a responsabilidade estaria mais do lado de quem herdou a operação, ou seja, a administração ao qual o Dr. Vítor Fernandes pertenceu, e que a Caixa teve a oportunidade de intervir ou litigar com o Credit Suisse, que era a contraparte, no caso do derivado de crédito, chamado CDS, e que não o fez e ele nunca percebeu. Portanto, insinuou que a administração ao qual o Dr. Vítor Fernandes pertenceu não fez aquilo que estava ao seu alcance para atenuar o prejuízo da operação. Isto é verdade?
Sr. Deputado, nós tínhamos assessores e mesmo a direção jurídica da Caixa a acompanhar o processo e todas as opiniões iam no sentido de que o contrato estava tão bem feito por parte do Credit Suisse que era difícil nós litigarmos com o Credit Suisse.
E é legítima a sua afirmação de agora, entra um pouco em contradição com aquilo que o Dr. Tomás Correia disse aqui ontem, mas não era por aí que eu queria agora prosseguir o tempo que me resta. Numa carta enviada pelo Dr. António Sousa, em 27 de junho de 2002, à Sra. Ministra das Finanças, a certa altura, sobre o processo Bouto Scarabello, uma carta só sobre este processo, uma das várias cartas que a administração à qual pertenceu enviou ao Governo, diz o Dr. António Sousa, e passo a citar: na sequência da deliberação de dezembro de 2000, a Caixa Geral de Depósitos incitou negociações com o Credit Suisse para revisão do contrato assinado em dezembro de 99, tendo como objetivos limitar o grau de discricionalidade e os riscos assumíveis na gestão da pool de créditos e aumentar a informação disponibilizada à Caixa sobre o pool e sua gestão, visando, em última instância, tornar a estrutura mais líquida e criar condições para a sua eventual alienação. Estava descortinada aqui uma hipótese de intervir neste processo. Prossigo, citando, as negociações estenderam-se durante o ano 2001, durante todo o ano 2001, envolvendo por parte da Caixa as áreas financeiras, de gestão de risco e jurídica e ainda os serviços de escritórios de advogados em Portugal e na Inglaterra. O processo revelou-se muito difícil, dada a fraqueza da posição negocial inicial da Caixa e a complexidade da documentação jurídica envolvida. Aqui o Dr. António Sousa, em nome da administração da Caixa, dá a entender de facto que o contrato é muito rígido e que a Caixa tem uma posição muito difícil relativamente ao Crédito Suíço, mas aqui percebemos que houve, de facto, intervenção das áreas financeiras e da área de gestão do risco jurídico. Recorda-se que tipo de intervenções é que ocorreram? Que tipo de pareceres, de consultas é que foram feitas a essas direções?
Não me recordo, mas essa carta só corrobora aquilo que eu disse anteriormente.
E já agora, como acabou de ouvir, a Caixa socorreu-se de serviços de escritórios de advogados em Portugal e na Inglaterra para tentar negociar com o Crédito Suíço. Quem foram estes escritórios de advogados, quer em Portugal, quer na Inglaterra?
Não sei, não. Eu não tinha.
Quem saberá?
Não geria esse dossiê.
Quem saberá informar a Comissão de Inquérito?
Ou o professor António Sousa, ou o Dr. José Ramalho, que era o pluralista financeiro, ou a direção jurídica da Caixa. Aliás, eu até penso que o contrato, eu não tenho a certeza, o contrato era de jurisdição inglesa.
O contrato seria de jurisdição inglesa, é isso? Muito bem, obrigado. Terminei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que poderíamos continuar. Sra. Deputada Mariana Mortágua não está neste momento. Vamos esperar um minuto que ela... Vamos ter então que... Já não vem? Podia-nos ter dito que... Temos duas alternativas. Ou suspendemos os trabalhos... Ah, está ali. Deputada Mariana Mortágua, podemos fazer, iniciar já a segunda ronda?
Na realidade, Sr. Presidente, só tenho uma pergunta para fazer e é muito breve. Era okay. Apelar à memória.
Tem a palavra.
Obrigada. Apelar à memória do Dr. Vítor Fernandes. Há numa ata do Conselho de Administração, elas estão truncadas e nós não sabemos o que é que realmente se passou. Eu, na realidade, estava à procura da data concreta, está aqui alguns, aliás, está aqui. Há numa ata do Conselho de Administração de 20/12/2006, o Departamento de Auditoria Interna, o DAI, e o título desse ponto, dessa ata, é Denúncia de Convite à Corrupção pela Caixa Geral de Depósitos.
Não percebi.
Numa ata do Conselho de Administração do dia 20/12/2006, e nós temos as atas, mas elas estão truncadas, há um título que diz DAI, Denúncia de Convite à Corrupção pela Caixa Geral de Depósitos. É tudo o que existe nessa ata. Portanto, eu não consigo perceber que convite à corrupção foi, se é grande corrupção, se é pequena corrupção, o que é que se passou. E, portanto, pergunto-lhe se tem memória de alguma vez, em algum Conselho de Administração, se ter discutido algum caso de corrupção ou tentativa de corrupção envolvendo a Caixa Geral de Depósitos.
Não tenho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, não vai. Então, é a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra,
obrigado, Sr. Paulo Santos. Também era relativamente rápido. Eu queria voltar a uma questão que já foi abordada, que são as operações de concessão de crédito para compra de ações, em que as garantias são as próprias ações. O Dr. Vítor Fernandes já nos disse que no segundo semestre de 2007, não conseguindo precisar exatamente de quando, foi chamado ao gabinete de vice-presidente para discutir um destes empréstimos, que acabou por não se concretizar e que envolvia umas dezenas de milhões de euros. O empréstimo era da ordem dos dezenas de milhões de euros. A pergunta que eu tenho que fazer não é sobre este caso específico, já falou, é em geral... Qual era o clima, a cultura reinante na Caixa relativamente a este tipo de operações? Eram operações desta natureza, em que se emprestava dinheiro para que alguém comprasse ações, em que as garantias eram as próprias ações. Qual era, no Conselho de Administração, a opinião geral, o sentimento, o espírito relativamente a este tipo de operações, consideradas normais, consideradas operações arriscadas, que deviam ser evitadas? Qual era a percepção que recolheu sobre esta matéria?
Sr. Deputado, como lhe referi, como referi há pouco, nós não discutíamos casos concretos de crédito em Conselho de Administração. Mas posso lhe dizer que financiamento para compra de ações é uma prática mundial, não é só portuguesa. Eu penso que deve haver poucas OPAs por esse mundo que não são financiadas.
Com isso está a dizer que, sendo uma prática normal a nível mundial, era também considerada na Caixa, nessa altura, uma prática normal e, portanto, não se colocava qualquer tipo de restrições, a não ser aquelas que decorressem da análise da área comercial caso a caso.
O financiamento, a compra de ações ou a compra de participações financeiras é uma prática, era uma prática na Caixa, penso que era uma prática noutros bancos e hoje continua, em algumas circunstâncias, a financiarem-se ações.
Muito bem, agradeço-lhe a resposta. Outra questão, nesta comissão de inquérito, o professor doutor Eduardo Paes Ferreira disse a certa altura que o senhor José Brardo tinha um tratamento especial à margem das regras. Eu pergunto-lhe se, em algum momento, se apercebeu disto e em que circunstâncias.
Não me apercebi. Aliás, nem conhecia o doutor, o comendador José Barardo.
Mesmo não conhecendo, podia ser apercebido que ele tinha um tratamento especial, daí a pergunta. Muito bem, passando então em frente, nesta audição também o doutor Manuel Oliveira Rego, que foi ex-revisor oficial de contas da Caixa, disse que reportava problemas que se passavam na Caixa, nomeadamente ao nível da concessão de crédito, à tutela. Eu pergunto-lhe se em algum momento no Conselho de Administração terá havido uma discussão ou abordado qualquer tema relativo a uma intervenção da tutela sobre esse tema em consequência dos relatórios que lhe chegavam sobre os indícios graves de problemas.
Nunca tive conhecimento desses problemas e, aliás, não deveriam ser graves, porque senão o revisor oficial de contas deveria ter colocado na sua opinião.
Portanto, estas questões nunca foram abordadas lá, nem houve qualquer discussão ou debate sobre uma possível, eventual intervenção da tutela sobre esta matéria.
Eu penso que as comunicações eram à tutela, não eram à Caixa.
A pergunta não era essa. A pergunta é, portanto, as comunicações eram à tutela. A tutela, em função dessas comunicações, poderia ter tido algum tipo de intervenção junto do Conselho de Administração. E a minha pergunta é se essa intervenção existiu ou se tem conhecimento que ela tem existido e que deu origem a quê?
Não tenho conhecimento de nenhum contacto da tutela sobre essa matéria.
Muito bem, última pergunta. Já respondeu parcialmente, mas fiquei insatisfeito com a resposta. Relativamente à...
Pode tentar outra vez.
Quando lhe perguntaram quem é que falhou, o Sr. Dr. Vítor Fernandes referiu-se à crise. Que a crise correu em 2007, 2008, foi a maior, provavelmente, disse, desde 1930, nos últimos 80 anos. Obviamente que a crise afetou o sistema financeiro, o sistema bancário, mas não terá umas costas tão largas que possa assumir toda a responsabilidade do que aconteceu. Haverá causas internas também na Caixa Geral de Depósitos e noutros bancos. Nós estamos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, sem prejuízo do papel que a crise tenha tido e sem menosprezar o impacto da crise, eu pergunto-lhe, internamente, na Caixa, o que é que falhou para que se tivessem registado prejuízos tão elevados que na amostra que é considerada no relatório da EY ascendem a quase 2 mil milhões de euros, 1.760 na amostra da EY. Portanto, aceitando a sua resposta, remetendo para a crise alguma responsabilidade, eu pergunto se não encontra também falhas a nível interno nos procedimentos, nas pessoas, na organização, na estrutura interna da Caixa, que também ajuda a compreender perdas tão avultadas que, em última análise, acabam por ser pagos pelo contribuinte, daí também a importância desta questão de apurar quem falhou para evitar no futuro que isto se repita.
Sr. Deputado, depois da crise de 2008, 2009, e depois até mais tarde, todos os processos de crédito e de risco na banca global foram alterados. Todos. Em todo o mundo, em Portugal, hoje as regras de controle de risco, de definição de apetite de risco, de sistemas de segregação de funções, tudo isso foi completamente alterado. Completamente. Até 2007 houve, eu acho que podemos dizer que até 2007, não só em Portugal, mas em geral, houve alguma euforia financeira. Não só em Portugal, em todo o mundo. E essa euforia teve consequências, e também teve consequências na Caixa.
Concluiu, Sr. Deputado?
A pergunta não era bem essa. A resposta que esperava não era bem essa. É que, reconhecendo o impacto da crise financeira neste e noutros bancos, pudesse tentar identificar, com a experiência que teve na Caixa, num período relativamente alargado de 8 anos, se consegue identificar, para ajudar esta comissão de inquérito, outras falhas ou outros fatores que tenham contribuído para esses prejuízos. O seu doutor optou por me falar novamente da crise, eu agradeço, mas eu pergunto, insisto,
além da crise, sem menosprezar o impacto da crise, consegue, com a sua experiência de 8 anos na Caixa, naquele período, identificar outros aspectos onde houve falhas, ou dirá, a culpa é toda da crise, dentro da Caixa, foi tudo perfeito, nada falhou.
Sr. Deputado, naturalmente não é tudo perfeito, nenhuma organização é perfeita. Na altura, como eu já referi, a Caixa tinha uma organização de risco em linha com as práticas e as estruturas de risco dos outros bancos. E, portanto, não foi por deficiente modelo de risco e de admissão de risco e de controle de risco que as perdas ocorreram. Agora, as políticas são postas em prática por pessoas. E as pessoas, os seres humanos, em algumas circunstâncias falham.
Pode identificar quem, digamos, essas falhas humanas, pode identificar quem é que as cometeu, em sua opinião, e que seja na origem, ou que tenha contribuído para estes prejuízos tão avultados?
Não tenho.
Sr. Presidente, assim sendo, não tenho mais questões a colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Vítor Fernandes e eu só gostaria de lhe fazer duas ou três questões. Já nos disse que quem o convidou para ir para o BCP foi o Dr. Santos Ferreira. Quais foram, na sua opinião, qual foi a razão que foi apresentada pelo Dr. Santos Ferreira para o convidar a si para o acompanhar para o BCP?
Sr. Deputado, eu acho que tenho que perguntar ao Dr. Santos Ferreira.
Mas na sua opinião, ou seja, na sua opinião, não é? Era a sua competência na área dos seguros? Poderia ser isso?
Eu acho que me fica mal. Acho que me fica mal dizer as minhas características, mas, olha, eu sou tido como uma pessoa rigorosa. Não sei se é pelo meu passado de auditor ou de segurador, sou tido como uma pessoa rigorosa. Comandei uma área seguradora que juntou a Fidelidade Mundial, depois a Império Bonança, que no ano de 2007 teve um lucro de mais de 190 milhões de euros e entre 2000 e 2007 teve mais de 600 milhões de euros de lucro. Não creio que alguma vez tenha dado problemas. Tive no processo de mudança do sistema informático da Caixa, o chamado projeto SIG. Comandei a mudança de outsourcing de toda a infraestrutura que terminou no final de 2007. Tenho uma carreira bancária e seguradora. Eu acho que tinha currículo para ser convidado, mas fica-me mal
Ferreira
dizer.
Não lhe explicou, pois não? O Dr. Santos Ferreira não lhe apresentou, só convidou, gostaria que me acompanhasse para fazer parte da nova equipa de gestão do BCP.
Como disse no início, eu trabalhei com o Dr. Santos Ferreira na Mundial Confiança durante 6 ou 7 anos, portanto. Conhecia-me há bastante tempo.
Só mais uma questão, não tanto já diretamente com esta audição, mas para antecipar outras que iremos ter no futuro, também poderia depois fazer. Quais eram os pelouros que o Dr. Armando Vara tinha na Caixa Geral de Depósitos? Lembra-se?
Eram pelouros fundamentalmente na área comercial, penso. A área comercial tinha a Direção de Empresas Sul, acho eu.
Direção de Empresas Sul?
Penso que sim, acho que era Empresas Sul. Tinha a comunicação, calculo, acho eu. Não recordo.
Muito bem, Sr. Presidente, era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, e o Partido Socialista não intervindo nesta segunda ronda, e deduzindo eu que não haverá pedidos de intervenção para uma terceira ronda, Damos por concluída esta audição. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Vítor Fernandes e nós teremos uma nova audição amanhã às 17 horas. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos.